diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Estamos de volta aqui, Voz e Saberes, e uma cadeira vazia. Uma cadeira vazia porque Vitória joga hoje e Paulo Viana tem que comentar o jogo ali na nossa rádio co-irmã, na Rádio Excelso de Comunicação, na 106.7. Mas vocês continuam aqui na 106.1, que é muito melhor ouvir Karina Azevedo falando de dança do que ver jogo do time desse outro aí. Bom, voltando aí ao nosso bate-papo, querida, então, de fato, quando você trouxe a questão do esporte, você também que é formado em educação física, essa importância que o esporte tem e a dança acho que fica nessa interseção entre esporte e arte, né? Mas pela toda a importância corporal que ela tem, tipo, você também está trabalhando a coordenação motora dessa criança, né? Não a coordenação motora fina, mas a coordenação motora grossa dessa criança.
Sim.
E isso, com certeza, vai acabar refletindo e muito, né? No desenvolver até profissional dessas crianças. E eu achei interessante que era uma das perguntas que eu ia fazer, você já trouxe praticamente a resposta quando você fala que tem professores que começam a elogiar o destaque deste aluno. Então, ele vai para a dança, ele vai para essa atividade. E aí esse reflexo também vem na sala de aula, né?
Sim, vem. E eu tive a oportunidade, Thiago, no passado, de conhecer a escola Bolshoi, né? E aí você vê, de fato, né, o quanto o bailarino, ele é atleta, né? Um aluno do Bolshoi que faz aula seis horas por dia, ele tem lá fisioterapeuta, sabe aquela estrutura de jogador, sim, de futebol, sim, formado assim, é encantador. E eles também têm, por causa que eles sofrem lesões, a mesma coisa. Então, assim, fica aquela divisão entre esporte e artes, mas só porque a dança, ela é subjetiva. O que você quiser criar como ferramenta para dançar no palco, você cria. Mas para chegar nesse momento, você tem que preparar o corpo. E o corpo é preparado através dos exercícios. E o exercício é, sem sombra de dúvida, algo que você precisa fortalecer. Se você está repetindo muitos os exercícios e movimentos, você vai precisar dar um fortalecimento, né, muscular, você vai precisar fazer uma proteção no seu corpo. E para isso, você faz as mesmas situações que qualquer outro atleta faz. Então, assim, hoje bailarino já é mais que comprovado que nós somos atletas, temos o desgaste corporal. Todos precisam, em geral, assim, Nina, por exemplo, ela começou a fazer dança, né, balé, desde dois aninhos, na verdade, 1 ano e 8 meses, né? Mas ela já nasceu nesse contexto. Pro palco ela foi com 6 meses, porque ela foi a neném que levantaram no palco. Ela volta e meia fala, mamãe, eu tô sentindo dor no joelho. Mamãe, eu tô sentindo dor aqui no ombro. Porque você fez um movimento diferente e você fica ali repetindo, você vai sentir a dorzinha. Então, assim, a gente tem que ir já preparando o corpo. Então, balé é esporte. Se foi isso que você me perguntou, de fato, não tenha dúvidas.
E o mais importante, né? Movimento, né? Ele é. E aí vem dessa ideia que eu acho que a educação brasileira falha muito, e é uma crítica que a gente faz aqui quase que diária, né? A educação brasileira das redes públicas focam apenas no português e matemática. Agora vão focar nas ciências, porque é o que cobra as avaliações externas para pontuar no IDEB. E a rede particular cobra exatamente aqueles conteúdos das diversas disciplinas que vai ser cobrado no Enem e no vestibular para usar a foto desse aluno nas suas publicidades como aprovado. Mas a gente não pensa nesse sujeito na sua integralidade.
Sim.
A gente não consegue pensar que aquele sujeito, ele não é só cognitivo. Ele é físico, ele é emocional, ele é espiritual.
Sim.
Não é a questão espiritual da religião, mas espiritual das crenças, do que ele acredita e da fé, que aí depende de cada um. E a gente esquece muito isso. Então, quando essa criança está trabalhando o seu cognitivo na escola, em paralelo a isso, na escola ou fora dela, ele tem essa atividade corporal, ele está mexendo com o físico, ele está fazendo com que esse desenvolvimento seja da forma integral, a forma que deveria ser.
É a junção, né, Thiago?
Sim. E aí vem aqui, ó, cadê? Parabéns à CCA, né, acompanhar a Karina Azevedo, pelo trabalho de qualidade e a boa energia. Quem falou isso foi Reni Guzmão, que está acompanhando. Isabela Gavaza está aqui, a melhor. Maria Isabel traz aqui, o Maiane mandando um recado. A dança transforma. No meu caso, as minhas filhas inspiram e tem sido uma delícia aprender algo com elas. Então, e ainda isso é legal, o que a Maiane traz aqui, ó. Como as próprias filhas, e isso você trouxe, como você disse assim, a Nina é minha maior inspiração.
Sim.
Ou seja, da mesma forma que Nina te inspira enquanto mãe, as alunas acabam inspirando as mães também a irem. E aí vem uma pergunta: como é que é esse movimento? Quem vai primeiro? É a mãe que normalmente que leva as filhas, ou seja, as filhas são suas alunas, depois trazem as mães, ou as mães entram e depois levam as filhas?
Foi o movimento das filhas primeiro. E depois vieram as mães. Então, assim, o interessante hoje é que aconteceu de uma forma muito natural, né? Antes eu não tinha sede. Então, há 2 anos que eu tenho a sede, eu disse, não, vou abrir o balé adulto. Vai ter o balé adulto, vai vingar. E começou com a mãe de alunos da escola, né? E aí eu disse, olha que legal. E é isso que eu digo, que as mulheres conseguem inspirar outras mulheres, porque só tinham 3 no palco. No final do ano, com a visibilidade do meio do ano, inclusive eu fui pro palco, porque eu também não ia pro palco, a gente conseguiu subir com 12 mulheres. De 3, a gente passou para 12. Então, aí foi acontecendo esse movimento muito legal. Mas aí você fala, quem são essas mulheres? São as mães de bailarinas, porque elas estavam na plateia, né? E Mai foi uma das mães que estavam. Só que ela trouxe amigas também dela, como outras mães trouxeram outras amigas. E aí, o que foi que eu fiz? Poxa, tá legal. Tá mãe e filha na companhia. Vou fazer uma coreografia de mãe e filha, que foi no final do ano, né, Cine Clube. E aí a música Lua de Cristal, as mães dançavam com as filhas. E isso impactou de uma forma tão positiva que no outro ano, as meninas, as crianças já ficavam, minha mãe, não saia do balé, porque você vai dançar comigo. E por conta do tema, que foi Natal, eu não fiz, mas esse ano eu vou voltar a fazer a dança de mãe e filhas, de mãe e filha. E tem uma pérola mesmo, que Perlinha, ela ia sair esse ano. E ela disse que Pérola chegou. Não, minha mãe, você não vai sair, não. Pérola é da idade de Nina, assim. E ela falou pra mim, não, você não vai sair. Você tá dançando bem, você vai ficar. Então, foi um motivo pra ela ficar.
E agora, uma provocação aí, até pra Maiane, se estiver me ouvindo. As filhas já inspiraram as mães. E essas mães, estão inspirando suas mães? Você tem caso de vó e neta?
Não, aí, temos tá na hora, ainda.
Tá na hora de acontecer, né? Até porque eu percebo que o pessoal da terceira idade curte dançar, gente.
Sim.
Né? E a maior prova disso, como eu falei, do Paulo Bandeira, que teve aqui na entrevista, ele viu como ex-árbitro e é uma das atrações do Shopping Tegara. E como você vê, minha esposa tem um tio que fez 80 anos agora. Em todo aniversário da família dela que eu vou, ele é o último a parar de dançar. E é que eu digo, rapaz, se eu tivesse, e aí eu digo eu mesmo, Thiago Martins, tivesse um terço da energia que seu Hélio tem, era outra coisa. Então, assim, isso é inspirador, de fato. Né? Agora traz aqui algumas mensagens, e eu ia ler aqui uma mensagem de Sandra Ribeiro, mas aí eu percebi que não é Sandra Ribeiro. Quem tá falando aqui é uma aluna sua lá do projeto. E aí ficou assim, pô, falou de Nina, né? E eu pro Karina, né? E eu pro Karina, tô aqui também, né?
Oh, meu Deus. Oh, Ana, um beijão. A Pro tá muito feliz que você está acompanhando, viu? Desculpa não falar seu nome, mas Ana Beatriz, você é uma pessoa, uma aluna maravilhosa que tá querendo crescer e você está crescendo, você sabe disso. Então a Pro só tem que falar o quê? Ter orgulho de você. Um grande beijo, viu?
Beijos, Ana Beatriz Ribeiro, que também acompanha a gente aqui pelo, provavelmente, YouTube da mãe, Sandra Ribeiro. Grande abraço também. E aí o Gleidson Paiva Queiroz também bota. Karina, faz minha esposa Isa entrar na companhia também, para ela acompanhar a filha Maria Luísa. Aí, Isa, Né? Tá, a Gleice tá pedindo aí.
Ah, maravilha. Vou sim. Agora sabendo disso, Isa é uma mãe super parceira. Ela merece estar, né, na companhia, dançando. E aí vai ser o quê? Ela vai entrar no segundo semestre. Não se preocupe, pai, que ela vai entrar no segundo semestre. No outro, ela vai estar dançando para viajar para Joinville. Ela e Maria dançando. Já pensou as duas no palco aberto de Joinville? Como vai ser fantástico.
Aí, a... Então, o pessoal gostou aqui da ideia, viu? Sandra botou aqui, eu conheço Malu e Isabel. Maria Isabel tá botando aqui, bora Isa, tem vaga no Balé 2. E Ana Beatriz bota aqui, obrigado, pro te amo. Então, assim, é bem interessante essa questão da família, porque assim, no dia de hoje, né, e você já trouxe algo aí na sua fala inicial, que é quando a criança vai pra dança, ela largar um pouco o celular, largar esse mundo virtual, para estar fazendo algo físico, e com o seu físico, preparando o seu físico na vida física. Isso é muito interessante quando a gente larga as telas, e a gente sabe todo o malefício que as telas fazem, sim, né? Chega a ser utópico, utópico para a nossa realidade, o que os próprios estudos de saúde dizem, o uso de tela de uma hora, quando a criança passa dos 8 anos, que ela deve ser apresentada à tela, né? E o mais utópico que eu vejo é 3 horas para as crianças de 5 a 18 anos, os jovens de 15 a 18 anos. Então, assim, além dessa questão, a gente tem muito pouco tempo na família, né? Sim. É mãe trabalhando, é pai trabalhando, é avó trabalhando, a reforma da Previdência está fazendo que os avós continuem no mercado de trabalho, a aposentadoria venha mais tarde. Então, você já não tem mãe, pai, avô, avó em casa, porque estão todos no mercado de trabalho. Então, quando você consegue fazer uma atividade física, uma atividade cultural com os seus filhos, juntos, isso é fantástico. E aí eu vejo aqui a questão do Gleitson, me permita estar te citando, Gleitson, que você diz assim, ó, faz minha esposa Isa entrar na companhia. E aí você fala, a Isa vai viajar para Joinville. Então, a viagem em família e pai para ver ali a sua esposa com a sua filha se apresentando. Então, são momentos que são impagáveis, sim, no dia de hoje. Sim. Né? Então, é uma coisa também que você consegue estar trazendo, que é um benefício familiar, né? essa união. Porque eu dançar com minha filha, estar fazendo atividade, né, com ela, isso
tá
é muito gratificante.
Está no palco, Thiago. Mai, por exemplo, Perla, são mães que levavam, deixava na porta, né, do ensaio geral e ia embora. Hoje são mães que estão dentro do teatro, né, junto com elas, vivendo aquele momento. Então vai ser memória, uma memória afetiva que é maravilhoso. Eu digo aqui, Timai também, do Instagram, que ela faz nossa cobertura, que ela não está no balé, porque também é outra que vai entrar no segundo semestre, né, dona Mai? A gente está no pé dela. E a filha quer que ela também dance, mas ela está fazendo a cobertura, a filha já fica muito feliz. Então, você está dentro desse contexto, desse universo, se torna muito mais especial. Não tenha nem dúvidas, Thiago.
E aí, quando você fala da cobertura, vai lembrar ali, ela tá ali, ela passando do YouTube, tá te vendo aqui, já tá te acompanhando aqui ao vivo, tá vendo? Aí o convite para o segundo semestre foi feito ao vivo.
Ao vivo.
Aqui nos estúdios. Mas é bacana mesmo essa interação, porque eu vejo que é o que falta hoje.
Sim.
Hoje a gente não tá tendo tempo de qualidade com nossos filhos. Hoje a gente não tá tendo tempo de qualidade com as nossas famílias. Aquela ideia de almoçar junto já não existe mais. Né? É o filho que chega porque ele também já tem que sair, ele tem uma atividade extra. É a mãe que chega no horário diferente do pai do trabalho. Além, claro, das constituições de familiares, que é aquela constituição da década de 70. Né? Que para muitos, que ótimo. Né? Que ótimo, que eu acho que é isso mesmo. Não deu certo, separa, conversa de novo, recomeça, se escolhe. Mas eu digo assim, você perde o tempo.
Sim.
Né? Então, quando você faz essa atividade em família, quando faz atividade aí,
mas você me deu ideia. Lá tem muitas vozes. Então eu vou ver essa questão da terceira idade. E te prometo, depois, quando eu voltar, quem sabe eu já vou estar com essas turmas formadas. E aí eu vou começar, viu, dona Rosa, por minha mãe, que é outra fonte de inspiração, uma mulher guerreira, né? Que se hoje eu consigo fazer tudo na companhia, né? é por conta dela, porque senão não faria nem metade, né, das situações, porque ela se coloca a estar comigo, com Nina, é, sendo minha fortaleza em tudo. Então ela, eu vou começar por ela, da terceira idade, vai vir as outras vovós da companhia. Já pensou subir no palco?
Ai, três gerações no mesmo palco.
Três gerações. Fantástico. Fantástico.
E sobre sua ida, viu, Maia? Professor Jefferson Sobral, o Jefferson já está dizendo aqui, ó, Maia é maravilhosa. Segundo semestre, ela chega com tudo no balé. E ele já tem a aprovação aí do professor, viu?
Pois é.
E a professora Vânia também bota a mensagem aqui dizendo: muito bom ouvir as experiências de Karina. Imagino o quanto ficará registrado nas memórias dessas crianças dançando com suas mães. Irão contar essas histórias na vida adulta. E aí, Vânia, me permita continuar o seu comentário. Talvez não só contar, mas talvez essas crianças também devam seguir com seus filhos.
Sim.
Né? Então, assim, se você não conseguir levar a Dona Rosa ainda este ano, eu não tenho dúvida nenhuma que essas filhas que vão acompanhar com suas mães, elas vão acompanhar as filhas dela.
Sim.
Então, as mães estão no balé, já vai ter lá a terceira geração. Porque é exemplo.
Sim.
Né? Você consegue ver os benefícios que são feitos na relação. E eu digo isso, eu não tenho habilidades esportivas e artísticas nenhuma. Para fazer um bonequinho, é bonequinho de palito. Até, sempre foi uma catástrofe. Inclusive, em sala de aula, minhas colegas, tem um aqui que está me ouvindo, que já deu boa noite, Lucila Lacerre, já precisou fazer muitas atividades para mim, né? Porque eu sou uma tragédia, minha coordenação motora é triste. Mas como é de extrema satisfação, satisfatório demais, quando eu sento com minha filha, que ela está na faculdade, se forma esse ano em psicologia, para a gente discutir temas juntos.
Sim.
Né? Quando ela vem discutir comigo o tema dela do TCC. Ó, meu pai, estou pensando nisso. Então, esses momentos, né? E que muitas vezes a gente não tem. O dia de encontrar minha filha é dia de quarta. Né? É o dia que eu pego ela no trabalho e deixo ela em casa, que é aqui próximo da rádio. E tem duas quartas que eu não vejo, e aí fica só pelo zap. Ela já botou, ó, pai, quero te ver. Mas se a gente tivesse uma atividade dessa juntos, a gente estaria se vendo.
Sim.
Então serve também lembrar que quando os filhos cresçam, né, eu estou falando de uma filha de 21 anos, que essa interação ela pode continuar.
Sim.
Então essa interação deve seguir, não é nem pode, deve seguir. E o mais importante, quando vocês tiverem os filhos de vocês, e aí toda essa criançada que está interagindo pelo YouTube da mãe, incentivem a eles fazerem com vocês. Porque Sim. hoje... Também eu acho isso bacana para outra fase que eu vejo muito assim na escola. Né? As crianças hoje, principalmente quando chega ali aos 12, 13 anos, não quer mais mostrar afetividade aos seus pais.
Sim.
Então, chegar na escola, não, me solta aqui, eu abro a porta e saio correndo. Não tem negócio, né? Até por causa da questão que a gente já falou, do bullying.
Sim.
Que é um tema que a gente deve finalizar aí o nosso mês falando que sobre esse tema que também é de extrema importância. Né? Já temos o tema aqui, estamos só discutindo quem será... Sim. que vai abordar. Mas você vê que é algo sério. É algo que pode destruir a carreira, talvez de um bailarino, como você trouxe, o menino lá era fantástico, mas devido às provocações, desistiu. Ele desistiu, ele resolveu ceder algo que poderia ser um marco, inclusive, para o Brasil estar se destacando na dança, mas ele desistiu, ele interrompeu essa habilidade por causa de provocações, né, na escola, no meio de criança. E aí, de novo, né, aí eu lembro a professora Ângela, a doutora Ângela Sena, que veio aqui conversar com a gente, psicanalista, é falha dos pais. O superego desta criança, que não está dando limite, é porque os pais não souberam fazer o papel. E aí, muitas vezes, não souberam por quê? Porque não tem momentos, não tem esses momentos...
De família.
De família.
Que aí, se perdeu.
A companhia Karina Azevedo já está dando. E é bem legal, depois... Pena que esses comentários eles não ficam salvos. Vocês vão ter que comentar de novo após o programa. Não sei porque eu não, deveria ficar, acho que eu falei até do YouTube. Mas se você estivesse lendo aqui, porque o que eu acho fantástico é isso. Você vê uma aluna sua do projeto, né? Ela bota aqui a Ana Beatriz, ela bota aqui, mas ela está falando do YouTube da Sandra Ribeiro.
Sim.
Então, até neste momento, para ver a Pro Karina, é um momento em família.
Sim.
Então, a diferença que a companhia Karina Azevedo faz nessa construção de laços familiares, até para assistir a Pro Karina dando entrevista.
Né? Mas então... sabe o que é, Thiago? Eu, como mãe, eu, né, uma mãe que eu estou vivendo, né, uma mãe solteira, guerreira, então eu preciso estar com minha filha. E eu acho, querendo ou não, que isso gera olhares. Então, se não fosse por Nina estar no balé, talvez eu não olhasse Nina com tanta frequência. Então, eu agradeço a Deus que eu sou uma professora de balé e que ela gosta da modalidade, que eu não ia forçar. Então, assim, por conta do balé, eu consigo estar com Nina dia de segunda, quarta quarta e sexta. Eu tenho ensaio extra, ela tá comigo, porque geralmente ela tá no ensaio extra. Ela, Bel, né, as meninas do primeiro grau, tudo ali. Então, assim, é esse envolvimento que ela tá comigo. E aí acontece com as mães, porque as mães também estão no ensaio extra, as filhas estão. Então, tá no dia de trabalho, tá intenso, mas o balé une. Entende? Mesmo que seja sábado e domingo que a gente tem nossos ensaios extras, mas as crianças e as mães estão ali envolvidas. E isso me ajuda muito. Você não tem noção. Minha filha, se não, eu ia ver muito pouco, minha filha.
Karina, na verdade, a gente já chega aqui no nosso horário, já vem chegando aqui o final do nosso programa, mas eu não posso finalizar antes de pedir que você faça aquele compromisso com nossos ouvintes, com nossos espectadores, de retornar para a gente continuar esse bate-papo, porque você percebe que uma hora é muito pouco. E aí, quem sabe, quando o seu retorno, você já vai dizer, ó, já tenho duas, três vozes, porque Dona Rosa não vale.
É.
Eu quero duas, três.
Verdade.
Né, na próxima aí.
Vou me comprometer, Thiago, em voltar, adorei. É, passa muito rápido, a gente fica com frio na barriga, viu, gente? Mas é muito legal, Thiago, deixa muita vontade. Os meninos aqui são fantásticos e eu vou voltar com a terceira idade. Você vai ver, Thiago.
Fantástico. Então, isso fica claro que é isso aí, gente. A dança não tem idade. Então, por isso que a gente discute essa ideia da educação multietária. Você pode aprender, a gente sempre... E aí, voltando ao tema que no intervalo a gente conversava, todos nós somos ignorantes em alguma coisa e todos nós podemos aprender alguma coisa sempre. A maior virtude do Vozes e Saberes, Paulo Viana às vezes brinca, o que vai certificar eu e Paulo. Porque cada noite aqui a gente aprende muito com nossos entrevistados. Porque a gente recebe aqui diversas entrevistas, diversas áreas que a gente não tinha ideia como funcionava, né? Então, isso é fantástico. Mais uma vez, Karina, muito obrigado por você estar aqui essa noite com a gente. Tá? Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho não apenas na dança, que é o foco de toda a companhia de dança, mas por esse trabalho familiar que você faz. O trabalho do projeto, ou seja, de oferecer a crianças que talvez nunca pudessem colocar uma sapatilha, nunca pudessem se apresentar no palco, mas através da companhia de dança Karina Azevedo, estão podendo realizar este sonho, estão podendo estar se apresentando. E aí, para vocês que querem saber quando vão se apresentar, segue lá. Tá, o Instagram da Karina está aqui no rodapé durante quase toda a entrevista que esse amigo de vocês falhou hoje. Mas, meus amigos, a vocês ouvintes, espectadores que acompanharam a gente até o final, meu muito obrigado a vocês. Eu só tenho que agradecer a audiência e o carinho de todas as noites. Karina, muito obrigado. Espero você aqui em breve e, quem sabe, com essa notícia aí que Dona Rosa levou umas três ou quatro amigas. Ela já foi aumentando, era duas, três, agora já é três ou quatro. Com se eu não encerrar Deus. O programa, já estou pedindo cinco, seis.
Então, gostei, Thiago.
Vamos encerrando mais um programa com as bênçãos do Senhor do Bonfim e retornaremos amanhã com mais um Voz e Saberes. Boa noite e muito obrigado.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when, baby, I know so well
that I've got you
under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop
before I begin. Cause I've got you under my skin. Everything come what might, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you fool, you never can win.
Use your mentality,
wake up to reality.
Cause I've got you under my skin. And I love you when you're under my skin.
Você pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar.
Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar.
Só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar.
Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar.
Quero você, pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar.
Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. Só quero ver você feliz.
Se você sorrir, eu vou brilhar.
Nós já somos mais que eu e você.
Sempre que quiser, é só chamar.
Você, Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias. A chegada de um bebê muda por completo a dinâmica de uma família e, para muitas mulheres, os desafios econômicos e sociais acabam influenciando na decisão de adiar esse momento. Segundo o IBGE, cresceu 65,7% em 12 anos o número de gestantes após os 40 anos. Ilka Matos, membro da Comissão de Produtos de Risco da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, lembra que muitas mulheres hoje são chefes de família e precisam conciliar carreira e projetos pessoais, mas sempre focadas na organização financeira para esse momento. Além disso, há preocupação com proteção e segurança com o futuro.
O interesse do público feminino por seguro de vida cresce consistentemente nos últimos anos. Cada vez mais, mulheres assumem um papel central nas decisões financeiras da família. Muitas são as principais provedoras, outras dividem essa responsabilidade e muitas buscam autonomia e planejamento a longo prazo. Especialmente quando falamos de gestantes e mães recentes, há uma mudança importante de percepção. O seguro deixa de ser visto como algo distante ou complexo e passa a ser entendido como um instrumento de cuidado, tanto consigo como com os filhos e com a família como um todo. Esse movimento mostra uma mulher mais consciente, mais informada e mais protagonista na construção da própria segurança financeira.
A especialista explica que os seguros especializados para mulheres podem ser adaptados às necessidades da família, desde a gestação até os primeiros anos de vida. E o Camatos também dá algumas dicas para ajudar na escolha do produto e na organização financeira nas diferentes fases da vida.
Um exemplo prático é a possibilidade de começar com um capital segurado menor, adequado à realidade financeira daquele momento, e ir revisando e ampliando as coberturas conforme a família cresce, o orçamento muda ou novas responsabilidades surjam. Outro ponto importante é a personalização das coberturas. Uma gestante ou uma mãe recente, ela pode priorizar assistências e coberturas ligadas à saúde, ao bem-estar e ao suporte emocional. E mais adiante, ela pode incluir proteções maiores voltadas à renda e ao futuro dos filhos.
Os seguros personalizados vão além da cobertura de riscos, como morte, invalidez e despesas médicas. É possível incluir, por exemplo, assistências durante a gestação e o puerpério, com canais de orientação, suporte emocional e serviços como o Alô Bebê, que oferece apoio aos pais nos primeiros meses de vida da criança. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Promise from the heart. you just the way you are. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are, the way you de você viver sem mim.
You Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
A idade menstrual vai muito além do acesso ao absorvente. Em 28 de maio, data em que é marcado o Dia Internacional da Dignidade Menstrual, a Organização de Mulheres Negras, Crioula, que cobra do governo federal ações mais amplas e integradas para garantir direitos básicos a meninas, mulheres e pessoas que menstruam no Brasil, participa de uma audiência de conciliação com a União para discutir a implementação do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e da Dignidade Menstrual, previsto em lei desde 2021. Segundo a assistente de coordenação de políticas públicas de Crioula, Juliana Martins, o problema da pobreza menstrual não pode ser tratado apenas como distribuição pontual de absorventes.
Estamos falando de acesso contínuo a itens menstruais, mas também a saneamento básico, água potável, acesso à saúde, permanência escolar, informação de qualidade, combate ao estigma e a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. Quando uma menina deixa de frequentar a escola por não ter absorvente ou porque a escola não possui um banheiro adequado, é uma violação de direitos. Quando mulheres precisam improvisar ou outros materiais inseguros porque não conseguem comprar itens menstruais, estamos também diante de um problema de saúde pública e desigualdade social.
Hoje, o acesso gratuito aos absorventes acontece principalmente por meio do programa Farmácia Popular. Para retirar os itens, é necessário estar inscrito no Cade Único, apresentar CPF e, em alguns casos, acessar plataformas digitais. Para a entidade, esse modelo acaba excluindo justamente as populações mais vulnerabilizadas, como pessoas em situação de rua, adolescentes desacompanhadas, moradores de regiões periféricas e populações privadas de liberdade. Outro ponto denunciado pelo Crioula é um apagão de dados relacionado à dignidade menstrual no país. Segundo Juliana, a ausência de indicadores invisibiliza quem mais sofre com a falta de acesso a direitos básicos.
Sem esses dados, as políticas públicas acabam sendo genéricas e muitas vezes não chegam nos territórios periféricos, nas favelas, nos interiores e nas comunidades tradicionais. A falta de indicadores dificulta o monitoramento e investimento adequado de recursos públicos e a responsabilização do Estado. A ausência desses dados também impede que a gente compreenda o impacto real da indignidade menstrual na vida das mulheres negras.
Durante a audiência, a organização deve cobrar do governo federal medidas como o orçamento interministerial detalhado, criação de indicadores raciais e territoriais, ampliação do atendimento nas unidades básicas de saúde, fortalecimento da educação menstrual nas escolas e campanhas permanentes de combate ao estigma. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
106.1. De bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta do seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e ver se eles podem ir na sua casa resgatar isso, ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba-ba-ba-ba. Balaio de Gato.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental. Com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra.